a visita americana a Taiwan, os exercícios militares chineses em retaliação, as oficializações de candidaturas presidenciais, a nova alta na taxa básica de juros, a queda no preço do diesel, a anulação do júri da Boate Kiss e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Dia de extratos da semana aqui no Durma. Hoje eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela tensão na ilha de Taiwan após uma visita americana que foi descrita pelo governo chinês como uma provocação. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, passou menos de 24 horas em Taiwan, se encontrou com autoridades locais e declarou apoio à democracia da ilha.
Our delegation came here to send an unequivocal message. America stands with Taiwan.
Você ouviu aí uma parte do discurso da Nancy Pelosi ao lado da presidente de Taiwan, a Tsai Ing-wen, em que a americana fala que foi até lá para passar uma mensagem. Os Estados Unidos apoiam Taiwan. Taiwan é um território que se considera independente e tem constituição e governo próprios. Já a China vê a ilha como uma província rebelde, e poucos países no mundo reconhecem a independência taiwanesa. Os Estados Unidos mantêm uma posição ambígua. Aqui no Nexo, o Marcelo Montanini mostrou como a viagem acirrou a tensão entre China e Estados Unidos. Você acha o link para o texto dele e para outros sobre os assuntos que eu citar na descrição desse episódio. A tensão na ilha de Taiwan cresceu ao nível mais alto em décadas. O governo chinês chamou a viagem de Pelosi de irracional e ampliou exercícios militares na região, disparando mísseis nos arredores da ilha. O governo taiwanês usou a mesma palavra, irracional, para descrever a reação chinesa. No Brasil, essa semana foi a última de convenções dos partidos para oficializar candidaturas à presidência da República. Na reta final, o deputado André Janones, do Avante, desistiu da corrida e anunciou apoio ao ex-presidente Lula. O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, também tentou articular um apoio do partido para a campanha petista, mas não conseguiu. Ele desistiu de concorrer ao Palácio do Planalto e União Brasil anunciou o nome da senadora Soraya Tronic. Alguns partidos definiram essa semana os nomes que vão lançar como vices. O candidato do PDT, Ciro Gomes, anunciou a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, também do PDT. E o MDB de Simone Tebet vai ter a senadora tucana Mara Gabrilli como vice, numa rara chapa toda feminina. O Banco Central anunciou a 12ª alta consecutiva na taxa básica de juros. A Selic foi a 13,75% ao ano, o maior patamar desde 2017. O ciclo de alta é uma resposta à aceleração da inflação. Enquanto o Banco Central atua para esfriar a economia, o governo expande gastos, com o aumento do Auxílio Brasil e medidas como o voucher para caminhoneiros, que começa a ser pago em agosto. O Marcelo Rubissek detalhou como a atuação federal afeta as decisões do Banco Central. Um dos vilões da inflação ao longo do ano tem sido o preço dos combustíveis. No último mês, a gasolina e o etanol tiveram quedas significativas, com reduções feitas pela Petrobras nas refinarias e limitação do ICMS, o imposto estadual que incide sobre combustíveis. Já o diesel seguiu em alta. Nessa semana, a estatal reduziu o preço do óleo diesel nas refinarias em 3,5%. Foi a primeira redução em mais de um ano. Mas ainda não é o suficiente para compensar aumentos que foram feitos nos últimos meses. O podcast Durma Com Essa falou sobre as razões e os efeitos da queda no preço dos combustíveis. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o júri que condenou 4 réus pelo incêndio da Boate Kiss, que matou 242 pessoas em Santa Maria, em 2013. Desembargadores aceitaram parte dos recursos das defesas, que apontaram problemas processuais no julgamento de dezembro de 2021. Na época, os sócios da Boate, um músico e um produtor foram considerados culpados pelo incêndio, que começou com um fogo de artifício usado durante um show. Eles foram soltos nessa semana e um novo julgamento deve ser marcado. O Ministério Público vai recorrer. Agora é hora da Luara Calvianic, editora-chefe da Gama Revista, do Grupo Nexo, contar o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá, eu tô aqui para antecipar com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz 5 conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é: o que é censura hoje? Para começar, a gente ouviu especialistas de diferentes frentes para traçarmos juntos o que podemos chamar de censuras contemporâneas. Entre eles está o psicanalista Christian Danker e o jurista Conrado Hubner Mendes. No podcast da semana, uma entrevista com a advogada Thaís Gasparian. Ela é especialista na área do direito civil relacionada à mídia, publicidade e internet. Gasparian é cofundadora do Torna Voz, uma associação que busca garantir a defesa jurídica especializada a comunicadores que sofrem processos ao manifestarem suas ideias. Trazemos ainda uma entrevista com o filósofo e escritor Eduardo Jardim sobre a produção artística no período da ditadura e o papel dos artistas em momentos de opressão. Ele é autor do livro Tudo em Volta Está Deserto, da editora Bazar do Tempo. E na editoria de comportamento tem também uma matéria sobre mulheres, autocensura e a chamada síndrome de impostora. Na seção Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts, documentários e leituras sobre o tema censura. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e a assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana!
Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma Com Essa tá de volta. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participação de Luara Calvianic e edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma Com Essa. Até semana que vem!